Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta, sou Anderson Mendanha e obrigado sempre pela sua companhia. Você gosta de poesia? Então eu tenho uma dica de ouro para você. A trilogia da escritora, editora e pesquisadora Maria Viana, publicada pela Elo Editora. O Amor na Poesia Brasileira, O Amor na Poesia Portuguesa e A Poesia do Nome. São três livros que celebram o amor, a poesia e o papel das mulheres como inspiração na literatura. Eu conversei com a Maria Viana para o nosso podcast, o Autores e Livros Dose Extra, sobre esses livros e sobre o desafio de reunir poemas que atravessam séculos e diferentes estilos literários, sempre com o propósito de aproximar jovens leitores do universo da poesia. Vamos ouvir um trechinho dessa conversa na qual ela fala de A Poesia do Nome e do trabalho editorial dessa trilogia.
Entrevista.
Como é que foi a escolha dos nomes que entrou nesse livro? Quem ficou de fora e por que que ficou de fora? E quem entrou, por que que entrou?
Olha, pois é, é uma boa pergunta, é um desafio. Eu sou um pouco metódica, né? E aí eu pensei, bom, a gente precisa de ter pelo menos 30 poemas para ter uma antologia com um volume significativo. E como eu te disse, três poemas para cada nome, porque a ideia, neste caso, diferente dos outros livros que o recorte é cronológico, nesse caso eu queria mostrar a diversidade literária, considerando as línguas que são mais próximas para a gente, as línguas latinas, né? Não usei muito, mas eu queria que tivesse uma Dulcineia, que é a musa espanhola por excelência, a Julieta e Ofélia, no caso da literatura inglesa, com Hamlet, Beatriz, porque, enfim, Dante, todo mundo conhece, né? Ou pelo menos ouviu falar da Divina Comédia, mas não sabem que ele também escreveu um livro de poemas, onde Beatriz, que é a musa, né, da grande obra, que é a Divina Comédia, também é homenageada. Então, também é um recorte, não é cronológico, ele é alfabético, literalmente, que ele vai de Beatriz, de B, né, a Salomé, ao S. Mas a ideia foi trazer essas mulheres, musas, vamos dizer, arquétipos, até gosto mais da palavra arquetípica, né? Porque aí você tem a Beatriz, que inspirou Dante, mas você também tem um poema do Augusto dos Anjos falando de uma outra Beatriz, que era uma atriz que estava chegando no Rio de Janeiro, e ele quis homenageá-la. E Ofélia, por exemplo, que está lá no Shakespeare, mas que foi musa dos simbolistas, enfim, muitos simbolistas se inspiraram nesse arquétipo. E claro que eu queria também pegar alguém da tradição latina, aí vem Laura, né? E aí depois, como Laura inspirou outros poetas, sabe? Então ficou de fora muita gente, né? Catarina, ficou de fora Carolina, né? A Carolina ficou de fora Maria. Então, muitas, mas eu tentei buscar referência também no que ecoava em mim, né? Eu gosto muito, muito, muito de teatro, adoro Shakespeare. Não, então tem que ter uma shakespeariana, pelo menos. Ai, mas aí Ofélia ou Julieta? Não, então vamos pôr Julieta, porque os jovens têm mais conhecimento de Julieta, mas vamos também colocar uma Ofélia, não é? Helena, como não falar de Helena de Troia, né? E aí o que eu também acho que é legal ressaltar é o trabalho editorial, porque a gente tem a apresentação, onde eu falo um pouco, no caso das mulheres, um pouquinho de cada uma delas, e no caso dos outros livros, um pouco um pouquinho, né, um parágrafo de cada escola literária, mas há também o glossário, né, todos os poemas, as palavras que porventura possam suscitar dúvidas ali, né, no leitor, numa leitura imediata, considerando, como eu disse no começo, que é o leitor, o jovem em formação, mas também, enfim, todos os amantes de poesia. E então a gente toma esse cuidado, né? O glossário é composto a cada página, a biografia também dos poetas.
Os livros, eles são didáticos, mas ao mesmo tempo eles são gostosos de ler por qualquer um, né?
Exato, é essa a ideia, né? Porque eu acho que Poucas pessoas editam poesia, né? Na verdade, poucas editoras editam poesia. Infelizmente, os poetas não são ainda muito valorados no Brasil. Você sabe, você tem, trabalha bastante, né, com muitos autores e sabe que a poesia não, sim, não tem tanta expressão. E é engraçado que até no correio, o dia que eu fui postar as listas para você, o rapaz que pegou, ele folheou e falou: Nossa, que coisa maravilhosa! Quando eu estudava, não tinha um livro assim. Eu gosto tanto de poesia. Minha filha, enfim, sabe? Ele tem uma filha
Legal, que
adolescente,
legal.
mas ele é uma pessoa da nossa idade, quer dizer, é mais jovem que eu, mas. E ele ficou entusiasmado. E antes de colocar na caixinha para você, ele começou a folhear e ver os poetas que estavam ali. Então, ele tem esse recorte. Essa preocupação, vamos dizer assim, né, de ser um pouco, não sei se didática, mas é um panorama, né? E quando você vai fazer um panorama, não dá para você aprofundar, não é um trabalho de
Não.
pesquisadora, mas eu também não queria que ficasse um trabalho raso, né? Por isso o estabelecimento de texto, por isso o glossário, por isso as notas biográficas no final, por isso é uma edição assim primorosa, com projeto gráfico, né? Que também não sei se você viu,
Exato.
mas a
O
Suzana brincou com a ideia dos azulejos, né, para fazer essa capa.
acabamento é lindíssimo, né? O projeto gráfico, as capas são lindas demais. É, o amor na poesia portuguesa imediatamente remete aos azulejos, como você está dizendo aí, né? E uma coisa interessante do que você está falando, a poesia, ela não tem o destaque nas publicações atuais, como a poesia tinha no século XIX, tanto no Brasil, Portugal, e você fez questão de colocar nas duas antologias né, nas antologias poetas significativos de cada tempo, mas desconhecidos do mundo contemporâneo, ou seja, dá voz a nomes que foram importantes, significativos na sua época, mas que hoje ficaram esquecidos no tempo. Fala um pouquinho da importância desse aspecto desse seu trabalho.
Ai, muito obrigada por me fazer refletir, né, sobre essa questão, que foi mesmo um aspecto muito preponderante para mim. Por exemplo, quando a gente pensa no classicismo, bom, todos conhecemos pelo menos um poema do Camões, não é? Mas quem conhece o Francisco de Sá Miranda? Quem conhece o Fernão Rodrigues Lopes Surupita, não é? Ah, e então, por isso até esse critério de pelo menos três poetas de cada escola literária, porque me permitiu apresentar tanto poetas conhecidos como poetas nem muito estudados na academia, inclusive, sabe? Por exemplo, eu fiquei deslumbrada com as mulheres do barroco português. Vamos falar também um pouquinho da participação dessas mulheres nessa antologia. É de uma expressividade, é uma coisa assim, tão tocante. E eu, como estudiosa de literatura, quer dizer, minha graduação foi na área. Né, em letras e literatura brasileira e portuguesa, e depois francesa também, mas eu não conhecia, por exemplo, Sor Maria da Glória, entendeu? Eu não conhecia Violante do Céu, que é uma coisa assim, é de uma expressividade, são as freirinhas, né? Elas eram mulheres enclausuradas no barroco, quer dizer, e com uma potência criativa absurda. Não é? Então, iluminar dar a voz à produção dessas mulheres foi muito significativo para mim. Né? A gente conhece, por exemplo, a Marquesa de Alorna, no máximo, a gente, né, quem estuda, enfim, um pouco da literatura, mesmo no ensino médio, quando os professores estão fazendo esse panorama, mostrando esse panorama para os estudantes, ou mesmo na universidade, eu tive contato, por exemplo, com a produção dessas poetas maravilhosas, não é? E foi para mim um aprendizado intenso, é como se eu tivesse feito uma especialização durante a produção dessas três antologias, sabe? E acho que é isso, mesmo no caso da poesia brasileira, a gente conhece, por exemplo, o Cruz e Souza, mas e o Alfonso Guimarães? Guimarães, quem é que
Alfonso
falou? Siqueira
Guimarães.
Neto, né? Então, a gente tem o Mário de Andrade, por exemplo, que daí eu pude vir até o modernismo, explicando melhor isso, porque só, enfim, só podia ir até os poetas também que estão em domínio público, então não podia
Sim,
colocar,
sim.
né, autores, enfim, só depois de 70 anos da morte, etc. E
Morte e tudo
aí,
mais.
exato, eu já estava lá em Portugal quando o pessoal da ELA aprovou, eu falei, então vamos colocar agora o modernismo, porque antes eu só tinha o Mário de Andrade, porque não estava em domínio público ainda, mas a família é muito tranquila, quer dizer, o acervo dele está muito disponibilizado há muito tempo, mas deu para colocar, por exemplo, o João Afonso, que eu adoro, que é um grande contista, mas que também escreveu, né, poemas e que pouquíssimas pessoas conhecem a produção dele como contista e como poeta, menos ainda. E aí, pois, eu falei, puxa, acabou de entrar em domínio público, né? 2 anos que a obra do João Afonso entrou em domínio público, e daí a gente já estava meio que fechando, sabe, na revisão final. E aí eu liguei para Cecília e falei, Cecília, vamos colocar. E aí aquela coisa de correria de editor, né? Porque tem que fechar caderno, tem um, enfim. Tem todo um
Eu
trabalho, como
quero.
editora, sei bem, não é? E aí foi, aí já vai ela, né, negociar para, podemos ter mais um caderno? Falei, né, pode. Daí fui eu, lá em Portugal, bom, buscando esses poetas. Aí foi o contrário, né? Quando aqui eu estava em busca dos poetas portugueses, eu lá em Portugal, querendo fechar essa lacuna que tinha ficado da poesia, da representação dos poetas modernistas, não é? No caso da poesia, do amor na poesia brasileira.
Essa foi parte da entrevista com Maria Viana sobre a trilogia O Amor na Poesia Brasileira, O Amor na Poesia Portuguesa e A Poesia do Nome, publicados pela Ela Editora. Você encontra a entrevista completa no site da Rádio Senado ou em podcast, no Spotify e nas demais plataformas. Basta buscar por Maria Viana, Rádio Senado. E a gente continua de poesia. No Encantos Diversos, Marluce Ribeiro traz para a gente poemas de Hildo Rangel.
Encantos diversos, poemas que tocam. Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você obras do poeta gaúcho Hildo Rangel, que viveu de 1897 a 1951. Hildo Rangel conseguiu imortalizar seu nome como poeta, mesmo sem publicar um único livro no gênero. Deixou esparsos na imprensa do Rio Grande do Sul dezenas de admiráveis textos poéticos. Abrimos nossa homenagem com os versos de Libelo. Não leias esta carta que em uma hora escrevo com fogo que me inflama. É o mais doce castigo de quem ama, é o mais terno castigo de quem chora. O grito de uma boca que reclama o mel da tua boca cor de aurora, pecado da minha alma que te implora, castigo do meu beijo que te chama. Mas não leias por Deus, porque bem sei que amanhã tu dirás que te implorei uma esmola de amor como os mendigos. Zombando com teus lábios desejados, deixe amor, que é o melhor dos meus pecados, e deixe pranto, o melhor dos meus castigos. Na década de 1920, Hildo Rangel foi aluno do Colégio Militar de Porto Alegre. O poeta foi coautor de hinos militares, a exemplo da Canção da Engenharia, composta em parceria com Aurélio de Lira Tavares, e a Canção da Infantaria, com Thiers Cardoso. Agora você vai ouvir Mãos Suaves, soneto de Hildo Rangel, pleno de lirismo. Quando em horas da tarde me apareces, sinto que as tuas duas mãos pequenas são como brancas almas de açucenas, voltadas para os céus em duas preces. Foram feitas talvez de doces messes, de carícias sem par, beijos apenas, tão suaves, tão leves, tão serenas, quando em horas da tarde me apareces. São como duas pétalas de rosa, que escondida nasceu por entre a bruma, de uma manhã de maio perfumosa. Ah, quem me dera, Deus e os céus perfumados, que eu morresse sentindo-as como espuma sobre o ocaso dos olhos moribundos. Para fechar nossa homenagem ao poeta Hildo Rangel, ouça agora o poema intitulado Seios. Teus seios pequeninos que em surdina, pelas noites de amor, põe-se a cantar, são dois pássaros brancos que o luar pousou de leve nessa carne fina. E sempre que o desejo te alucina e brilha com fulgor no teu olhar, parece que teus seios vão voar dessa carne cheirosa e purpurina. Eu, para tê-los sempre nesta lida, quisera, com meus beijos desvairando, poder vesti-los através da vida, para vê-los febris e excitados, de bicos rijos, ávidos rasgando, a seda que os trouxesse encarcerados. Agora deixo você na companhia de Chico Buarque, interpretando Eu Te Amo, clássico de Tom Jobim e Chico Buarque.
Ah, se já perdemos a noção da hora, se juntos já jogamos tudo fora, me conta agora como hei de partir. Ah, se ao te conhecer dei pra sonhar, fiz tantos desvarios, rompi com o mundo, queimei meus navios, me diz pra onde é que ainda posso ir. Se nós, nas travessuras das noites eternas, já confundimos tanto as nossas pernas, diz com que pernas eu devo seguir. Sim, tornaste a nossa sorte pelo chão, se na bagunça do teu coração meu sangue errou de veia e se perdeu. Como se na desordem do armário embutido meu paletó enlaça o teu vestido e o meu sapato ainda pisa no teu. Como se nos amamos feito dois pagãos, teus seios ainda estão nas minhas mãos, me explica com que cara eu vou sair.
E com a poesia do Encantos Diversos, o Autores e Livros vai ficando por aqui. Convido você a participar com a sua dica de leitura pelo nosso WhatsApp 619-8611-9591. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje contou com produção de Ana Beatriz Santos, Júlia Fernandes e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.